Pedro Filipe Soares, que certamente falta tempo, tem andado em várias comissões, não leu a ordem do dia. É que a ordem do dia diz: debate de atualidade requerido pelo Chega sobre política de imigração e segurança. Portanto, segurança tem a ver com o Ministério da Administração Interna. Portanto, se o Bloco de Esquerda acha que não tem nada a ver com o Ministério da Administração Interna, nós achamos que tem. É por isso que estão aqui dois ministros. Agora, o Bloco de Esquerda já quer mandar no Governo, ele não mandou quando fez a geringonça, muito menos manda agora.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que imagino queira interpelar à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sobre a condução dos trabalhos, exatamente, Sr. Presidente. Queria perguntar-lhe se houve alguma alteração do regimento que entregasse ao Chega o comentário de todas as intervenções, porque do que eu conheço isso não mudou e o Chega não tem esses direitos para o poder fazer. E por isso, se não sabem ter intervenções com argumentos, com validade, com força, no seu tempo, pelo menos não nos faça perder o nosso nessas interpelações.
Muito obrigado. Permito-me recordar a todos que ainda temos à nossa frente o debate de quatro conjuntos de iniciativas, cada uma com uma grelha D. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fica claro deste debate ao que é que cada força política vem. E, de facto, misturar imigração com segurança... Quando puder, fica de facto bastante evidente ou claro aquilo que cada força política vem. E enquanto uns insistem em misturar imigração e segurança, dizendo que uma política humanista não se coaduna com questões, não só se traduz numa política de segurança, e que uma política de portas abertas não se coaduna sequer com aquilo que é o papel de Portugal no mundo, porque eu recordo que também Portugal e os portugueses são cidadãos do mundo e tantas vezes procuram lá fora, eu gostaria de saber o que é que pensam os portugueses que estão noutros países, se fossem tratados da forma que foram aqui hoje tratados os imigrantes do nosso país por determinadas forças políticas. Não podemos confundir aquilo que são os problemas de segurança quando falamos de imigração, que é o tráfico de pessoas humanas, a vulnerabilidade ou a xenofobia que são vítimas e sujeitas nos países onde são acolhidos, porque as tragédias que são cometidas por pessoas contra pessoas são isso mesmo. Crimes que são sempre condenáveis devem ser tratados como tal e não aproveitar-se essa onda para vir aqui resultar em discriminação e disseminação do ódio pelo mais básico dos populismos. Eu recordo que Portugal temos uma grave crise demográfica e os imigrantes no nosso país já contribuíram com mais de 1,5 milhões de euros para a segurança social. São pessoas que todos os dias se levantam para trabalhar em prol do nosso país e em prol do direito a uma vida digna. E por isso mesmo, este esforço da comunidade deve ser em integrar, em acolher estas pessoas com dignamente, assegurando o direito à saúde, ao trabalho, à educação. O resto, senhoras e senhores deputadas, a própria história responde a isso e tem um nome. E o populismo e o fascismo não devem, de facto, ter lugar. Mas ainda bem que hoje ficou claro aquilo que, de facto, Chega vem.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o senhor deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No dia 8 de outubro de 2021, foi detido pela polícia no Conselho Alentejano de Moura um homem que foi acusado de tentativa de homicídio a uma família sueca que estava naquele concelho. Esse homem era candidato, tinha sido candidato, poucos dias antes, poucas semanas antes, nas listas do Chega àquela autarquia, aliás, à qual também era candidato André Ventura. Passado umas semanas, se eu puder continuar, Sr. Presidente, e se me for devolvido o tempo, passado umas semanas, o líder do Chega, André Ventura, disse acerca de quem faz a amálgama entre candidatos do Chega e tentativas de homicídio a famílias estrangeiras. Eu estava a tomar posse em Moura, como deputado municipal, cito, de um jornal que André Ventura já citou aqui hoje, portanto deve ser bom. E vejo, candidato do Chega dispara sobre uma família sueca. Dava até a ideia de uma coisa louca que era imaginarmos loiros altos e o nosso candidato no meio da estrada a disparar contra eles. Aquilo era uma família de iraquianos, ou curdos, ou alguma coisa assim do género. Ou seja, se fossem loiros altos suecos, era um escândalo, se fossem de acordo os nossos concidadãos, como muitos iraquianos e curdos, era... Isto chegou para o associar ao Chega, vejam lá. É ridículo. E eu concordo. Ora, se é ridículo amalgamar um candidato do Chega a um crime sobre migrantes, o que é que será amalgamar os imigrantes das centenas de milhares que existem no nosso país ou os refugiados dos milhões que existem no mundo a um crime como o que ocorreu na semana passada? O proponente disse em 2021 que era ridículo fazer estas amálgamas. Eu direi mesmo mais. É uma vergonha. Mas o problema não é ser uma vergonha, porque isso para o proponente é só picar o ponto. O problema é quem dá a mão à vergonha e se arrisca a ficar contaminado por ela. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria deixar ficar algumas notas sobre aquilo que aqui foi colocado, as várias questões que foram colocadas pelas diferentes bancadas. Em primeiro lugar, se houvesse qualquer indício, além daquilo que foi dito por parte do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, com certeza que a Unidade de Coordenação Antiterrorismo teria alterado os níveis de alerta do país, a que, aliás, está obrigado no âmbito das obrigações internacionais do Estado português. Queria dar conta de que, como aqui se pôde demonstrar de forma muito cabal, é errado estabelecer uma relação entre imigração e segurança. Esse pressuposto é falso, não tem fundamento e cria alarme social, mina as bases da confiança para que ocorra o pleno acolhimento e integração daqueles que procuram o nosso país para realizar as suas vidas. O cidadão em causa, queria lembrar, veio da Grécia, um país europeu, aliás, dos fundamentos europeus. Veio ao abrigo da recolocação internacional e ele, como todos os outros, que vêm ao abrigo da recolocação internacional ou da reinstalação, são, como se sabe, apoiados financeiramente pela própria União Europeia. Gostava também de lembrar que somos um país de acolhimento, como se pôde demonstrar, mas com fronteiras reguladas, com fronteiras seguras. A prova está nos mais de 19.485.000 controlos realizados nas fronteiras aéreas, marítima e nas fronteiras nacionais. Quero, por outro lado, dar conta do seguinte. Houve, como disse também, mais recusas à entrada em 2022 do que houve em 2023. E houve também mais recusas à procura de estatuto internacional, de proteção internacional, do que houve em 2013. E houve porque os nossos sistemas de triagem e de verificação das condições de segurança funcionam e estão atuantes e são eficazes. Como demonstrado, são feitas verificações às bases de dados nacionais e internacionais, são tidos em consideração os países considerados de risco por parte da União Europeia e lembro, volto a sublinhar, são consultadas as bases de dados do Sistema de Informações Schengen, que desde o dia 7 de março está mais reforçado, nomeadamente na triagem da criminalidade. São consultadas as bases do Sistema Integrado de Informações do SEF, são consultadas as bases de dados da Interpol, são verificadas ainda na Unidade de Coordenação Antiterrorismo esses mesmos pedidos de proteção internacional, onde estão a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Marítima, o Sistema de Informações e de Segurança e o Sistema de Informações Estratégicas de Defesa. O que significa que há vários níveis de controle e de verificação da segurança que são realizadas nas fronteiras nacionais e que são realizadas àquelas e àqueles que solicitam a Portugal proteção e segurança. Em quarto lugar, queria lembrar que as alterações e a reestruturação aos serviços estrangeiros e fronteiras traz precisamente consigo essa capacidade, a capacidade de termos mais meios humanos nas fronteiras aéreas, terrestres e marítimas. Deixo-vos dois exemplos de quem gosta de conhecer in loco as circunstâncias em que atuam as forças de segurança. Pude visitar o Porto de Ponta Delgada e o aeroporto de Ponta Delgada. E pude estar também no fim de semana passado no Funchal, no Porto e no aeroporto. Em cada um desses locais, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não tinha capacidade, por exiguidade de recursos humanos, em estar nos dois pontos de controle ao mesmo tempo. Ou estava nos portos, ou estava nos aeroportos. Ora, com a cooperação policial desenvolvida com a Polícia de Segurança Pública, nós temos condições de termos o controlo regular e permanente dos portos e aeroportos nacionais. Mas queria lembrar ainda que, ao abrigo da cooperação policial estabelecida em dezembro passado entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária, hoje temos os inspectores de investigação e fiscalização nas fronteiras nacionais, apoiados pelos recursos humanos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, o que significa que temos mais meios humanos das forças de segurança a cooperarem e a partilhar responsabilidades na garantia de fronteiras reguladas e de fronteiras seguras. Permitam-me, aliás, que diga a este Parlamento e que transmita a este Parlamento o dever de gratidão que temos às nossas forças de segurança que cooperam para garantir fronteiras reguladas e seguras. Não fosse a cooperação policial estabelecida na Páscoa passada entre a Polícia de Segurança Pública e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, dada a procura que o país teve já superior ao ano 2019, teríamos tido muito maiores dificuldades para garantir a regularidade do funcionamento dos nossos aeroportos e aquilo que conseguimos foi reduzir os tempos nos aeroportos, mantendo os níveis de segurança das fronteiras nacionais. Por isso, queria também dar garantias. Queria aqui dar garantias. Garantias àqueles que, nomeadamente, se preocupam com a criminalidade mais complexa e organizada, associada, nomeadamente, ao tráfico de seres humanos e à imigração ilegal, que a cooperação que é feita com a Polícia Judiciária permite agora ter também meios reforçados para aumentar as operações de fiscalização e de combate a todas as expressões da exploração dos seres humanos, nomeadamente em atividades económicas, que têm tido também uma luta sem tréguas da parte das autoridades policiais. Porque a salvaguarda dos valores fundamentais da nossa Constituição, nomeadamente a defesa intransigente do artigo 13º da nossa Constituição, de que todos somos iguais em dignidade, é um valor que deve ser perseguido por todos nós, todos os dias, e todos os dias é salvaguardado pelas forças de segurança. Quero deixar uma última palavra para dizer o seguinte. Porque é que foi possível dizer que já estávamos à espera que pudesse acontecer? Por uma razão muito simples. Porque todos os dias, desde há muito, que as nossas forças de segurança trabalham nos cenários das ameaças e dos riscos. E como é evidente, todos nós não ignoramos as ameaças que, aliás, fazem parte de estratégias integradas da Organização das Nações Unidas, da Estratégia Integrada da União Europeia. Nós próprios temos, aliás, como sabem, uma estratégia de prevenção do terrorismo aprovada em 2015, e, portanto, aquilo que nós temos que garantir neste Parlamento é que as forças e os serviços de segurança, todos os dias, e aqui uma palavra para os serviços de informações, todos os dias trabalham na antevisão de cenários para prevenirmos ameaças e para prevenirmos riscos para que Portugal continue a conseguir apresentar estes indicadores. Os indicadores de 2013 até 2022. É evidente que nós não podemos esquecer que tivemos uma pandemia com efeitos nocivos na saúde pública de todos nós, do nosso país. Teve efeitos que, aliás, estão provados nos relatórios que são conhecidos, são domínio público. Efeitos nocivos na saúde pública, muito particularmente na saúde mental. Não podemos ignorar os efeitos de uma guerra na Europa, que tem também contribuído para que ameaças e riscos se constituam no espaço europeu. E estamos também muito atentos às manifestações de extremismo